como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Meus irmãos, vamos iniciando hoje o capítulo 12, Estudando Sempre. E essa questão de estudando sempre é muito interessante, que a gente às vezes acha que está formado em alguma coisa, né? Estou formado em alguma coisa, vou estudar para quê? Já consegui meu emprego, já consegui ou a minha aposentadoria, vou estudar para quê? Quando, na verdade, é uma questão até fisiológica. Nós necessitamos exercitar essas células cerebrais, essas células nervosas precisam ser exercitadas porque elas fazem parte do nosso corpo que não fica parado. Com todo respeito, né? Eu também gosto. Eu gosto de quando posso fazer uma palavra cruzada, quando posso, né? Mas aí, entre fazer uma palavra cruzada e outras questões, né? Assim, até do lazer e tudo, eu gosto de fazer no dia de lazer, quando dá tempo. Eu prefiro ler um livro, eu prefiro estudar alguma coisa. O que, que é estudar? Estudar é tentar aprender aquilo que eu não sei, em qualquer aspecto, né? Em qualquer aspecto. É saber como é que funciona alguma coisa. Eu, no outro dia, estava assistindo a um programa de canal fechado, e os companheiros que me conhecem sabem, né, o quanto eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinha. E naquele momento estava uma companheira que ensina lá de uma forma prática algumas questões, e a aula dela era sobre pão. E ela então explicava, né, assim, do pão sem fermento, quer dizer, sem esse fermento tradicional, sem esse fermento químico, né, a forma como você faz, né, e o outro fermento, como é que faz, tudo isso. E ela explicando a questão da farinha, quando você manuseia, você, na verdade, você desconstrói uma cadeia do glúten. Então é por isso que você tem que deixar um tempo descansar, porque o tempo de descanso é o tempo de realinhamento daquela cadeia, né? E aí a gente sabe que massa, né, ela tem um tempo de fermentação, um tempo de descanso. Quando a gente tem um grupo muito grande, né, de nós, que estamos trabalhando assim, com pães, em que você não usa o fermento, esse fermento químico industrializado, né, em que você vai dando uma fermentação mais natural dos elementos, então demora um tempo maior para fazer aquele pão. Não é um pão que você faz agora para comer daqui a 2 horas. Quase sempre tem uns até que você demora a ver de um dia para o outro. Essa questão toda. E aí você vai entendendo por quê. Parece que não, meus amigos. Mas quando a gente começa a entender o porquê das coisas, a gente está estudando e a gente está mexendo com estruturas cerebrais, com estruturas neuronais, sem contar com a autoestima e a alegria que o conhecimento traz ao coração, por mais simples que seja. Que alguém pode falar assim, ué, mas o programa espírita, ela está falando de culinária? Não, aprendizado é aprendizado. Desde o momento que eu aprendo a mexer com uma planta, que eu aprendo a interpretar um sinal de trânsito, né? Que eu aprendo qualquer coisa, que eu aprendo a arrumar alguma coisa, tudo isso é aprendizado. É que a gente tem um preconceito de achar que só se aprende na vida acadêmica. Se eu for para uma escola, for para uma faculdade, não é nada disso, não. Eu lembro de uma companheira uma vez, isso eu era assim, jovem, né? E bem jovem mesmo, e não tinha prestado atenção com isso. E aí uma pessoa que foi na casa da minha mãe e estava fazendo uma limpeza, ela falou assim, pois é, porque a limpeza se começa sempre de cima para baixo. Porque não adianta nada você varrer ou limpar embaixo e daqui a pouco você vai espalhar os móveis e vai sujar tudo de novo. Olha, isso eu era novinha. Até hoje, eu aprendo isso. Então, se eu vou fazer uma limpeza aí na minha casa, sou eu que cuido, né, da higienização de tudo isso, eu já sei exatamente. Então, tenho que começar de cima para baixo, né? Então, observa naquele momento. Ela foi professora, embora fosse uma pessoa que mal soubesse as primeiras letras, e eu fui uma aprendiz. Então, quando ele fala estudando sempre, essa predisposição que a gente tem que ter na vida, é muito interessante ter, de aprender com aquele que está ao nosso lado, que a gente não sabe quem é. E de saber que ninguém sabe tudo de nada, né? Todos nós temos alguma coisa a aprender com alguém sobre algum assunto. Então, ele começa dizendo assim, André nos diz, as despedidas... Retomamos as excursionistas sob a nossa guarda. Quem era as excursionistas? Era a Blandina e a Mariana, não é? Sob a nossa guarda. A Mariana era a avó da Blandina, né? E em pouco tempo, achávamos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna. Mas o espetáculo do céu não diminuiria em beleza. Por quê? As primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Olha, gente, se a gente vendo um pôr do sol aqui, né, no arpoador, assim, mesmo não querendo, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu falei assim, esse pessoal aplaude, né, esse pessoal aplaude, é turista tudo isso, gente, mas eu vou ficar lá, vou sentado olhando, mas não vou nem aplaudir não, vou só fazer uma prece, não vou aplaudir não. Na hora que você vê, é uma coisa tão emocionante, que naturalmente... Todo mundo levanta, todo mundo aplaude. E assim, as pessoas vão às lágrimas, porque é muito bonito mesmo. Então, vamos lá. Se na nossa terra, um pôr do sol, um nascer do sol, é alguma coisa bonita, a lua, né? O programa gravado. A lua tem estado uma coisa fascinante, né? A gente até brinca assim, a lua dos namorados é de todo mundo, porque é muito bonita mesmo. Se isso nos emociona, imagina no plano espiritual... Em que a sensibilidade está maior, porque, na verdade, sem o corpo físico, né, nós vemos e percebemos a realidade material através dos sentidos do corpo físico, os 5 sentidos do corpo físico. No plano espiritual, a sensibilidade está no perispírito, que é esse corpo mais leve, muito mais leve que o corpo físico, quer dizer, e os espíritos nos falam, quando se trabalha lá pela questão... da vida espírita, né? 237, por aí. Percepções, sensações, sofrimento dos espíritos. Explicado, a gente estuda pela doutrina, que no espírito a sensibilidade está em todo ele. Então imagina que essa natureza, né? O céu, as primeiras cores do alvorecer... como isso sensibiliza os espíritos, porque ele está percebendo muito mais, né? Quer dizer, através do olfato, através da visão, da audição, é em todo ele percebendo a beleza da criação de Deus. Então está André Luiz percebendo essa questão. André Luiz, Clarêncio, Hilário, Mariana e Blandina. Então, Clarêncio... Restitui a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus. Aliás, na verdade, aqui, nós até paramos. Não é Blandina e a Mariana, não. Na verdade, vai a Antonina, que é a mãe do Marcos, não é? Do pequeno menininho que desencarnou. E do Júlio, que desencarnou. E a outra companheira, que é a mãe de um outro garoto, de uma outra criança, os dois vão ao plano espiritual para ver o menino, para ver as crianças. Chegam lá, encontram, tem todo o socorro, Clarêncio da passe, em Júlio, tá tudo bem. Agora é que eles estão voltando, mas é interessante o tempo para o espírito que sabe aproveitar o tempo. A tarefa era levar as mães para visitar os filhos, né? Mas nesse meio tempo, reparamos como é que eles aprenderam, Berenice.
Olha, isso aí você falou uma coisa muito interessante, a gente aproveitar o tempo.
Isso.
Olha, às vezes eu tenho que ir para banco resolver alguma coisa e eu vejo assim que às vezes ficamos muito ociosos.
Exato.
Numa fila. Eu fico imaginando o que essas pessoas estão pensando, né?
Isso,
porque
exatamente.
É uma ociosidade, aí da ociosidade vem uma irritação,
isso.
Porque fica todo mundo em
Exato.
Pé ali, irritado e tal, quando na verdade a gente tem que aproveitar esse tempo. Eu sempre ando com um livro na bolsa, sempre.
Eu tenho
um aparelho de celular que eu consigo baixar algumas palestras, às vezes eu boto o headphone e fico escutando ali, ou seja, eu aproveito todo esse meu tempo, principalmente se é um tempo que vai me irritar.
Isso.
Se é um tempo que vai,
vai
me deixar...
Vai demorar muito, né?
Exatamente.
Vai resolver problemas, então...
Olha, a gente vive num engarrafamento geral aqui no Rio. Eu não me incomodo. Não me incomodo porque eu tenho uma programação dentro do meu carro. Se eu estiver com alguém, eu vou buscar uma conversa edificante. Mas se eu estiver sozinha, eu tenho minhas palestras, eu tenho palestras maravilhosas que eu vou deixando justamente seminários. Então, eu vou para um local, eu já sei o percurso, o tempo, eu saio sempre antes, que eu não gosto de chegar em cima da hora. Então, mesmo que seja, eu fique assim, 1, 2, 3 horas no engarrafamento, aquilo ali...
Vai ser proveitoso, não é?
Aquilo ali não me desestabiliza, porque eu tenho ali uma organização, isso. Então eu já aproveito aquele tempo. E às vezes eu dou graças a Deus, porque eu consigo, às vezes, fechar toda uma situação, entendeu? Outro dia mesmo, era um feriado, e eu não sabia que era feriado, me organizei toda, daqui a pouco o trânsito super bom. Falei, mas não é possível, eu queria assistir o negócio, não vai dar tempo, porque eu vou chegar logo. Então, mesmo que a pessoa ande de ônibus, mas andar de ônibus é perigoso, ficar escutando. Então, leva um livro,
exato.
Sabe? Leva um livro.
Como ajuda, né? Assim, metrô, então, a gente praticamente usa muito metrô. Meu Deus do céu, quanta coisa, porque aí, na verdade, ali tá todo mundo com os seus tablets, tudo isso, né? O metrô caracteriza
exatamente
essa coisa. Então, aí você senta ali, você resolve tanta coisa, você lê, você escuta, né? Você escuta a palestra, você... Eu já teve vezes até de preparar determinados trabalhos.
Nossa,
ali, né?
Acontece.
E tudo você aproveita. E é um tempo valoroso, né? E aí daqui a pouco você vê, ih, já cheguei. Se você não tomar cuidado até, você até sai, perde a estação. De tão bom que foi, né?
Outro dia eu fui no INSS resolver uma questão, aí quando eu cheguei lá, a funcionária tinha ido almoçar, então eu tinha que esperar ela retornar. Olha, foi assim, era um nível de estresse muito grande. E aí eu tava sem nada, assim, na bolsa. Aí eu perguntei se tinha um papel lá, me deram um papel, coisa. Aí eu sentei, comecei a escrever um artigo pra revista. Comecei a imaginar, o que eu vou escrever? Aí eu fui ali, alinhavando. Daqui a pouco eu peguei o fio da meada do negócio. Olha só, aproveitei. Aquele horário
bom,
ali, você consegue aproveitar, você consegue ligar para as pessoas, às vezes, que você está em falta.
Isso também.
Para saber um pouco das pessoas e tal. Então, em qualquer situação, a gente tem uma maneira de dar uma conotação melhor. Porque o nosso bem-estar é muito grande. Uma vez eu escutei a Luzia Matias falar uma coisa muito interessante, né? Porque... ela falou que sobre a música, de você, ela estava falando sobre o pensamento, dizendo que você pode cantar a sua música na sua mente, isso. Você pode acompanhar a música na sua mente, de uma forma que você pode estar num bem-estar muito isso. grande, vivenciando uma coisa muito legal, mesmo numa situação caótica, né? Você tá
isso
ali...
é engraçado, né? Que a gente é de rir, né? Sorrir. Então, às vezes, até em casa mesmo, eu estou lá e estou pensando alguma coisa, ou alguma coisa engraçada, ou cantando assim, né? Aí, daqui a pouco, vem o marido e fala assim, o que você está pensando? Aí eu falo assim, hã? Por quê? Eu falo assim, não, porque tá rindo assim? Aí eu ainda brinco, ué, tá querendo que eu fique chorando? Você queria me ver chorando? Aí tá brinco e tudo. Mas é por quê? Porque naquele momento você está abstraída de toda a situação externa. Né? E aquilo faz tanto bem a você que aquilo acaba passando pelo seu gestual e tudo. E olha só o que é vibração que o outro chega a perceber. Quer dizer, o outro é afetado por aquele bem-estar que você está.
Exatamente.
Agora vamos pensar o contrário.
É verdade.
E se você está pensando no mal, tá, né?
E isso fica aí uma dica pra gente, da gente buscar sempre as lembranças boas.
Isso.
Que a gente tem uma tendência às coisas ruins muito grande. A gente tem uma tendência a se lembrar só do que é ruim, do traumático, né, do complicado.
Exato.
Sabe? Vamos pensar nas coisas boas, vamos buscar as lembranças boas. Outro dia eu fiz um atendimento fraterno de uma pessoa que estava se separando e tal, muitos anos de casada, e falando de todos os problemas e tal. E aí foi interessante que a gente perguntou, como é que você conheceu a fulana, né? Era um rapaz. Eu falei, como é que você conheceu ela? Você se lembra assim, como é que foi os primeiros momentos que você... Aí ele parou... Ele falou que foi difícil, assim, ele...
A conquista.
Ele rebobinar, ele chegar... Assim, ele, como se aquilo ele não soubesse mais como é que foi. Ele não me lembra. Eu falei, não, sabe, você se lembra, vamos lá. O que te chamou a atenção? Como é que foi? E foi interessante que, numa situação muito, muito grave, né, de separação, ele falou assim, nossa, ela era bonita.
Ah, olha só.
Né? Então, era uma coisa que ficou lá atrás.
E que a gente, muitas vezes, assim, não vê o que nos encantou no outro, né? A gente não, perde esse melhor, não é?
Tem que ter alguma coisa. Ou por interesse emocional, ou financeiro, ou psicológico. Que tem que ter um interesse, né? Você tem que se interessar por aquela pessoa de alguma forma. Então, qual foi o seu interesse naquele momento? Isso, exatamente. Para depois até saber... Aí depois ele identificou, eu falei assim, e você identifica quando foi que esse negócio deixou de existir?
Exato.
Sabe, como é que isso deixou? Porque às vezes a pessoa é apaixonada, alguns anos depois não quer nem ver.
Exato.
Na frente.
O que é isso? Né?
Aconteceu alguma coisa, você sabe pelo menos o que aconteceu, quando aconteceu, que horas que foi, por que foi, até para você aprender para as próximas experiências.
Exato.
Sabe, como é que isso... se deu, né?
Exato. A gente tem que analisar mesmo. E isso é estudo, né? Então, a Antonina, quando vem para casa, que a Antonina é a nossa personagem aqui dessa questão dessa dor, né? Do filhinho também que ela devolve, que é o Marcos, né? Então, dizia, teimava e... Ela estava tristonha, calada. Teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, impenetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. Era interessante, né? O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. O que é o centro cortical, né, gente? Essa área que tem a ver com a memória, né? Que tem a ver. É uma camada do cérebro, e aí é o córtex cerebral. E é muito interessante que tem a ver também com essa questão do bem-estar, da questão superior. Então, aqui... Quando ele dá esse passe, ela vai ter uma recordação, sonhei com o filhinho. Mas aquilo não vai ser tão forte a ponto de fazer ela desistir da vida, né? E vai dar o bem-estar da lembrança, não é? Aí, ela, atendendo o orientador, demoramos em observação, notando-no que a tonina de nossa maravilhosa viagem aderir ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. E se justapondo ao cérebro físico, perder a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao Lar da Bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápida. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos a se desperderem nos obscuros caminhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer lembrança. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Marcos, Marcos, que saudade, meu filho. Muito legal isso,
é,
né,
verdade, Berenice? É verdade. E não é só a Antonina que tem esse privilégio, porque não é um privilégio, mas isso está para todos nós.
Isso,
né?
Com certeza.
Esse reencontro. Quantas vezes a gente se reencontra com os nossos queridos, isso, mas nós não estamos atentos a isso, né?
Mas a gente só guarda também o que quer. Então, isso muitas vezes, Berenice, porque eu peço muita cola ao Espírito Protetor, ao anjo guardião, né? Então, meu Deus, tem que tomar uma decisão. Olha, você está sabendo que eu não estou querendo mais fazer besteira, né? Vamos dizer assim, desviar a minha vida. Isso aí eu já sei fazer. Eu estou querendo fazer diferente. Aí a gente faz aquela prece com vontade e pede. Aí você acorda, não lembra nada. Mas aí eu já comecei a trabalhar assim, a sensação, né? Porque aí você acorda, não lembra nada, mas acorda bem. Eu falei assim, então, com certeza, eu tive auxílio nessa noite, né? Agora não é para lembrar, porque tem o livre-arbítrio. Mas se eu estou acordando bem, foi a presença de um bom espírito, do Espírito Protetor, né? Então, vamos ver de acordo com o Evangelho, de acordo com o que vai acontecer no meu dia, com as lições que eu vou tendo, quais são as diretrizes que a gente vai tomar. Porque é isso, né?
Mas é isso mesmo. Outro dia, eu estava fazendo uma prece, depois eu fiquei até rindo, porque eu falei, olha só, eu não quero te usar meu livre-arbítrio. Tira ele de mim. Eu quero que você diga assim, faça isso, faça aquilo.
É. Mas, é.
Porque se deixar por conta do meu livre-arbítrio, vou fazer bobagem, entendeu? Então, às vezes eu falo, olha, meu mentor, quando eu sair em desdobramento, mesmo que eu queira ir para outro lugar, me amarra, entendeu? E fala, não, senhora, não vai. Mesmo que eu fale assim, ah, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu quero que você diga assim, não tem não, vai pra onde eu quiser e me amarra.
É igual aquele anúncio que está tendo agora, muito bom, né, da campanha da obesidade infantil, né, mesmo que eu chore, né, eu quero docinho, não me dê, mesmo que eu chore, que eu berre tudo isso, porque tem situações, né, que a gente já percebe que é ruim, e a gente está buscando, e como Jesus falou assim, pedi dar-se-vos-á, né? Batei, a porta se abrirá, buscai e achareis. O nosso momento, né? O nosso movimento já começa a ser de busca de um melhor, que a gente sabe que existe, que tem que ser, mas muitas vezes em função das nossas paixões, dos nossos caprichos, das nossas imperfeições mesmo, a gente sabe que vai fazer mais uma vez errado, que vai ser muito ruim. Então a gente pede o quê? Amigos espirituais, me ajudem para que eu entenda o sacrifício a minha vaidade, ao meu egoísmo, aos meus vícios, como a melhor opção. Mesmo que doa, mesmo que eu esperneie, mesmo que eu grite, mas que eu possa caminhar por aí. Porque eu sei que vai dar o quê? A obesidade moral, né? E a gente já tá gordo demais moral e a gente tá querendo passar pela porta estreita, não é, Berenice?
Exatamente. Então, a gente vê que essa Antonina, olha só, ela teve uma experiência fantástica,
exato,
sabe? A presença dela, a presença com os mentores, tudo isso realmente, e aí ela acorda nesse estado,
exato,
de graça,
exato,
maravilhoso. É interessante que ela está encarnada, em desdobramento ela teve contato com o filho. A Odila está desencarnada,
isso,
e não consegue
não
ter
consegue
contato
acesso,
com o filho.
Interessante, né?
Veja como a questão é de sintonia. Não. Não, e muitas pessoas até querem desencarnar para estar com o filho.
Tem até, a gente tem essa questão no céu e inferno, né? Tem aquele caso em que o filho desencarna e a mãe fala assim, né? Aí o filho está sendo velado, a mãe fala assim, daqui a pouco eu encontro com você, né? E aí as pessoas acham que aquilo é uma forma assim, poética de falar, mas não é não. Ela vai pro quarto dos fundos e se enforca, né?
É.
E aí, quando Kardec evoca, a dor é muito grande, né? Porque ela não vê o filho, mesmo o filho estando pertinho, ela não consegue ver e a revolta, o sofrimento do espírito é muito grande.
Exatamente.
Né?
E às vezes a pessoa não tem, não chega às vias de fato de se matar, mas tem esse desejo incessante de
se
desencarnar,
abandona.
Exatamente, para encontrar o seu querido. E cada vez que a pessoa tem esse desejo e se abandona, mas ela fica distante.
Exatamente.
Mas ela não tem acesso.
Isso.
Que é essa lição da Odila desencarnada. encarnada não tem acesso ao filho desencarnado e a Antonina encarnada tem acesso através do sono ao seu filho, e um acesso, vamos combinar, espetacular.
Muito bom, exato.
E aí, e a outra não tem, por quê? Porque é questão de sintonia, é questão de merecimento. Só que isso está para qualquer um de nós.
Isso.
Qualquer um de nós pode estar na linha do merecimento. Exato. É só querer. Não é um privilégio que alguém decide não. Quem pode e quem não pode. Essa decisão é nossa. E na hora que a gente decide querer, a gente pode tudo.
Exatamente.
Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.